porque ele fala dessa questão de fim da guerra, né, de leis e de judicialização, né? Então, uma coisa apontando uma redução do papel do Supremo, né? Também realmente ele aponta claramente essa questão do fim de alguns direitos sociais, ou talvez de todos, porque ele fala de uma forma extremada sobre uma nação que será meritocrata apenas, né? Ele também aponta para algumas questões que eu considero curioso, como, por exemplo, ele admite crises ambientais, mas ele não reconhece, né, o efeito de causa humana na poluição, nas catástrofes que estão acontecendo. Inclusive, ele trata fortemente das catástrofes ali no discurso dele. Ele critica fortemente o sistema de educação como um sistema de educação ideológico que, ao tratar, talvez, ele não fala dessa maneira, mas ao tratar de direitos humanos, ele quis dizer que ensina as crianças a odiar o próprio país, vendo isso como uma ameaça. Ele também fez um discurso forte de ódio e xenofobia a povos e populações, e em seguida falando sobre como ele apoiará a comunidade negra, latina, etc., no próprio território. Depois de um discurso desse, e de forma contraditória, cita que era dia de Martin Luther King e conclama que eles vão realizar esse sonho. É um conjunto de frases típico populistas que tenta manipular massas em meio a uma ameaça para essas minorias terem que aderir ao grupo que seria supremacista branco principal, né, que não é numericamente principal, mas em termos de elites é dominante, e com um tom de ameaça, né, como querendo dizer que as pessoas precisam aderir àquele discurso, porque os que não aderem são inimigos. Acho que é curioso também quando ele fala do fim do Obamacare, né? Ele anuncia que o sistema de saúde é falido, né? Tem um assunto que eu quero depois retornar, que é o papel desse Departamento de Eficiência Governamental como uma ameaça muito forte, né? Que é o departamento que ele está criando para Elon Musk. Mas acho que a gente pode explorar isso de uma forma mais precisa. E eu acho que também tem essa questão dele falar sobre a ameaça que é relacionada à censura, que ele diz que fake news e todo tipo de violência que acontece em redes, né, muito no sentido do que recentemente a Meta anunciou, né, com o fim das checagens, seria, na verdade, ameaças, né? Eles colocam isso como ameaças à democracia e que, portanto, vai acabar esse tipo de controle, o que significa uma liberação para a violência contra qualquer tipo de agrupamento, né? Violência simbólica, essa muito já elaborada há décadas atrás pelo Pierre Bourdieu, mas que nós sabemos que pode ter consequências reais, né? E físicas, inclusive. Ele fala de engenharia social, fim da engenharia social dentro do governo, que é voltada a questões de cor, raça, gênero, identidades. E vejam, de fato, grandes corporações utilizam os dados para fazer propagandas dirigidas dentro de comunidades. Vamos lembrar que um grupo supremacista branco ou de gênero, por exemplo, dentro da comunidade LGBT, ambos são grupos identitários. Vocês compreendem isso? O que é identitário é tanto um grupo quanto outro, eles se juntam por identidades. O ponto é que, ao falar do fim da engenharia social, eu acho curioso, porque tanto o Partido Democrata, de fato, utiliza disso no sentido de regime de propaganda, de união de eleitores, como a guerra cultural entre direita e esquerda utiliza desses termos, principalmente o campo da direita moralista, né, conservadora. E quem se beneficia disso é o sistema financeiro. Como o sistema financeiro, as big techs também estão do lado dele, isso me soa muito mais como já vencemos, não precisamos mais desses grupos, né? Então, enquanto outros veem isso como um tipo de ameaça, me parece um tipo de descarte do governo americano e das empresas, que concomitantemente as empresas também fizeram os mesmos anúncios, demonstrando que talvez o uso de alguns agrupamentos para esses fins de guerra cultural, a fim de instalar esse regime, né, criando essa coreografia que a população inteira, como eu já revelei lá há uma década atrás, fica brigando enquanto eles fazem as leis e fazem todo tipo de interesse para instalar essas máquinas de manipulação poderosas, que isso já foi feito, né, o que dá meio que um tom de vitória. Então, desses agrupamentos supremacistas, enquanto, principalmente do sistema financeiro, né, das corporocracias. Então, enquanto alguns veem apenas no tom da ameaça, me parece muito mais um tom de que eles se sentem confortáveis em cortar os financiamentos governamentais e de fundos das ONGs e dessas big techs, e que agora essas big techs se fundem com o governo para tantos outros fins que a gente pode, inclusive, abordar ainda nesse bate-papo, né? E que revela ali uma união forte deles, né? Eu acho que, ao final, é assustador quando ele diz que, perante o governo e o povo americano, só existem dois gêneros, né? O de homem e mulher. É assustador, é uma posição realmente de um tipo de ciência antiga, né, de visões muito arcaicas, né, e que ao mesmo tempo são ameaçadoras para esses grupos sociais que não se enquadram, né, e curioso que todas essas falas ditas dentro de uma lista de convidados que era predominante branca e heterossexual, né, então isso mostrando já ali uma exclusão total, né, da população efetivamente.
Certo. E acho que todo esse movimento do Trump e também do Partido Republicano tem vínculo com os desdobramentos e a concretização dos efeitos da guerra híbrida, né? Que se inicia desde meados do começo do século XXI e que toda essa guerra cultural, que não é novidade na história, né? A guerra cultural, ela acompanha a guerra, compõe, né, a guerra física, né? A guerra imperialista de ocupação, ela é também cultural, né? Eles gostam muito de, inclusive, utilizar o termo marxismo cultural para combater qualquer agrupamento ou qualquer discurso contrário ao conteúdo ultraconservador, né? E no caso aí, o Brasil, né? Que o caso brasileiro se encaixa nesse cenário e como que poderia afetar o Brasil de algum modo, né? Apesar de que ainda existe o pragmatismo econômico e o governo brasileiro, inclusive, enviou um representante para posse com esse objetivo, né? Vamos manter os negócios com os Estados Unidos, vamos manter e, se possível, ampliar, né, por conta da questão do pragmatismo político e econômico, relações comerciais, mas, ao mesmo tempo, né, o governo estadunidense sempre com a faca nas costas para colocar em movimento a guerra híbrida e os seus interesses imperialistas, né? Eu queria que você fizesse esse comentário com relação ao caso brasileiro, né? Como que ele se encaixa nesse cenário que sempre há vínculos, né? Não estamos isolados no mundo, né?
Aqui a coisa tem sido simples, ainda que nas redes direita e esquerda apontem muito mais para um tipo de pragmatismo de cada lado, né? Uma situação meio preto no branco, mas, na verdade, existe um relativismo e contradições. O governo brasileiro não tem feito algum tipo de atitude para revogar a reforma trabalhista do governo Temer, no sentido da economia. Tem seguido um modelo econômico que mantém as reformas do Paulo Guedes, inclusive com teto de gastos, e vem apontando para arranjos com o Centrão e com esse poder econômico internacional. Não é um governo de enfrentamento. E nesse sentido, me parece que o Brasil não aponta um caminho contrário, ainda que o Lula não tenha ido, né, simbolicamente não quis participar, né, há controvérsias, não foi convidado, não quis participar, cada lado diz uma coisa. Né, mas o ponto é que, de fato, não deu a cara para bater, né, justificou agendas e tudo mais, e isso pode ser muito perigoso agora, nesse sentido de que, como o governo do PT também apostou na mesma linha política que levou o Partido Democrata tanto a uma vitória na gestão anterior, mas agora nessa eleição foi derrotado, uma situação realista da política, de que ao não tratar necessariamente de uma agenda mais de interesse da população em geral, da grande população, e aderir muito também a questões de guerra cultural, o que a gente chama, né, no quadrante político, né, tem aquelas linhas, né, aquele quadradinho que explica os dois tipos de direita e esquerda, os dois tipos de direita e de esquerda que são mais libertários. Né, naquele padrão, dá para dizer que o eixo moral que atinge essa discussão, que era antigamente mais do PSOL, o DEM, né, antes do bolsonarismo, né, hoje em dia está mais entre petismo e bolsonarismo, enquanto o eixo econômico não tem muita desavença. Né, quem está fora, cara, está fora do baralho, são os marxistas. Né, esses, sim, realmente não tem a menor influência, não estão no jogo. Né. Então, nesse tipo de modelo, essas contradições podem ser muito fortes para a próxima eleição, porque é pouco diálogo com a maior parte da faixa da população, no mesmo jogo de guerra cultural e com pouca proposta para 2026. E nós estamos vendo algo crescente, que um pesquisador brasileiro, vocês vão me desculpar, não me lembro agora o nome, depois eu tento colocar aí nos comentários no Instagram, tratou já há mais de 10 anos atrás, começo da década passada, que o Brasil poderia se tornar um Estado teocrático evangélico, né, com a ação coordenada que vem sendo feita há muitos anos, né, por essas correntes neopentecostais, que são conservadoras na moral e ultraliberais na economia. É muito na linha do que o Trump está desenvolvendo e que o bolsonarismo desenvolveu parcialmente. A tendência é que pode acontecer no Brasil um avanço desse modelo de uma forma radical nos próximos anos, e diferentemente do governo americano, é que literalmente os pastores podem tomar o poder. Talvez não na próxima eleição, porque o Centrão está muito alinhado com todo esse grupo, né, do Kassab, e outros dirigentes ali do Centrão, né, que foram dominantes nessas eleições que passaram, mas a gente está pendendo para esse caminho.
Como disse um tal de deputado, o tal do Cunha, né, que Deus olhe para o Brasil. Né?
Então, e Ulisses Guimarães, quando conclamou a Constituição de 88, disse que Deus tem a pena de nós.
Pena que é apenas pena, né?
Ou Deus nos proteja, né? Ou salve-se quem puder. Salve-se quem
puder. Mais ou menos por aí, né?
É duro.
É difícil, né? Dá 50 tipos de medos diferentes, né? Vendo essa conjuntura toda aí. E a gente pode entender também que o atual governo, né, ele confirma a tese de que as democracias morrem, né? E esse alerta vem sendo dado por pensadores desde 2010. Na história,
inclusive,
a gente sabe.
Inclusive tema de livro, né? Stephen Levitsky,
né? Então, você pensa que estamos num período onde as democracias estão morrendo?
Isso dialoga com as primeiras questões, de que nesse atual momento isso está sendo instalado com tecnologia, com manipulação das massas, né, por meios de cyberguerra, né, e ao mesmo tempo paulatinamente sendo tirados direitos conquistados ao longo do século XX, e do outro lado jogando a população num sistema de crédito que provavelmente vai se instalar pelo mundo, que é o modelo chinês. A pessoa tem que ter um crédito social ali, ela trabalha para a coletividade, e se ela tem crédito, ela vai bem, senão ela vai mal. No segundo momento, isso pode se instalar como regimes realmente totalitários, né, de grande porte, né? Acho que a gente também expande um pouco isso um pouco mais para frente.
Certo. E vamos voltar à posse do Trump e ao discurso agressivo dele, né? Que ao fim e ao cabo foi um discurso mais de ameaça, né? E ameaças no plural, né? Mas foram ameaças assim, tipo, olha, o nosso projeto está dado, né? E aceite quem tiver juízo, né? Mais ou menos isso, né?
Acho que sim.
É. E a gente pode dizer que o discurso do Trump e as afirmações dele, né, é uma comprovação em tempo real, né, nesse movimento da história, das teorias realistas e pluralistas da geopolítica, né? Porque o discurso do Trump, ele não está fora do que a burguesia estadunidense, por exemplo, né, o grande capital, as big techs, tem como interesse geopolítico, geoeconômico, que não está desligado, né? Acho que há um vínculo direto entre a economia e a política, né? E do ponto de vista global, né, a gente coloca aí a geografia mundial, né, de conquista de território, de mercados, de petróleo, né, de commodities, de movimentações financeiras, né, de poder tecnológico, de controle da movimentação do capital no mundo, né, e da reprodução do capital no mundo. Isso eu queria que você explanasse um pouco sobre essa questão geopolítica, né, do discurso do Donald Trump.
Na linha pluralista, que múltiplas instituições, organizações internacionais e locais fazem um sistema de controle compartilhado, distribuição de poder e equilíbrio, nós temos que dizer, quando ele deslegitima aliados da OTAN, sai da instituição de saúde da ONU, da Organização Mundial de Saúde, né, aponta que o que a ONU decide não vale nada,